passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, o assunto aqui é o mundo dos livros, lançamentos, dicas de leitura, entrevista com quem faz literatura e a poesia do Encantos Diversos. Fique conosco. No programa de hoje, Margarida Patriota, Cora Coralina, William Shakespeare, Mário Quintana, Paulo Leminski e Francisco Bugalho. Nossa companheira aqui no Autores e Livros, a professora Margarida Patriota, está lançando mais um livro. Ela é autora de cerca de 30 livros, entre ensaios, contos, romances e literatura juvenil, além de um livro de poemas, Luminário, que foi lançado no ano passado. Professora da Universidade de Brasília por 28 anos, Margarida Patriota está conosco conduzindo entrevistas do Autores e Livros há mais de duas décadas. Esse novo livro, chamado Cárcere Privado, foi lançado pela editora Sete Letras e é um romance policial ambientado em Brasília. Na semana que vem, Margarida Patriota vai passar para o outro lado do balcão e será a nossa entrevistada aqui no Autores e Livros. Aguardem! O último dia 20 marcou 130 anos de nascimento da poetisa goiana Cora Coralina. Além de ser um símbolo da emancipação feminina, Cora Coralina foi uma artista que soube fazer poesia a partir das coisas comuns do seu tempo, emprestando sempre muito lirismo à lida diária. Nossa especialista em poesia, Marluce Ribeiro, chega mais cedo hoje e traz um pouquinho da poesia de Cora Coralina. Vamos ouvir.
No dia 20 de agosto de 1889, em Goiás, nascia Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, conhecida como Cora Coralina. Poetisa e contista, Cora começou a escrever ainda na adolescência. Publicou seus primeiros textos em 1908, no jornal de poemas femininos chamado A Rosa. 2 anos mais tarde, seu conto Tragédia na Roça foi publicado no Anuário Histórico e Geográfico do Estado de Goiás. Em 1911, fugiu com o advogado Cantídio Tolentino Bretas, divorciado e 22 anos mais velho do que ela, com quem teve 6 filhos. O casal foi morar em Jabuticabal, no estado de São Paulo. Lá, Cora ficaria famosa por seus doces caseiros. Convidada a participar da Semana de Arte Moderna, em 1922, não pôde comparecer, impedida pelo marido. Trabalhou como colaboradora no jornal Estado de São Paulo e como vendedora de livros na editora José Olímpio, após a morte do marido. Somente em 1965, com 76 anos de idade, lançou seu primeiro livro, intitulado O Poema dos Becos de Goiás e Histórias Mais. Elogiada por Drummond, a obra realça o estilo que iria consagrar a autora, ao priorizar o conteúdo ao invés da forma. Publicou ainda outras 8 obras, sendo 3 em vida: Meu Livro de Cordel, Vintém de Cobre, Meias Confissões de Aninha e Histórias da Casa Velha da Ponte e 5 póstumas, Meninos Verdes, Tesouro da Casa Velha, A Moeda de Ouro que o Pato Engoliu, Vila Boa de Goiás e O Prato Azul Pombinho. Em reconhecimento por sua produção literária, recebeu o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal de Goiás em 1976 e o Prêmio Juca Pato pela União Brasileira dos Escritores como Intelectual do Ano de 1983. Cora Coralina morreu em Goiânia, vítima de pneumonia, no dia 10 de abril de 1985. Sua casa foi transformada em museu como forma de homenagem por sua história de vida e trajetória literária. Considerada uma das mais importantes escritoras do século XX, Cora se consagrou como uma autora preocupada em compreender o mundo e o papel dela nele. Procurou sempre, com sua simplicidade, decifrar as respostas a eternos questionamentos humanos. Exemplo disso a gente encontra nos versos de Ofertas de Aninha aos Moços. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota. Renunciar a palavras e pensamentos negativos. Acreditar nos valores humanos, ser otimista. creio numa força imanente que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana. Creio na superação dos erros e angústias do presente. Acredito nos moços. Exalto sua confiança, generosidade e idealismo. Creio nos milagres da ciência e na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violências do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil. Antes acreditar do que duvidar.
Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, estamos falando para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e mais outras 7 capitais. Também em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, ou pela internet em senado.leg.br/rádio, ou ainda em qualquer agregador de podcast. A Biblioteca do Senado realiza no próximo dia 29 uma roda de leitura sobre Hamlet, a peça ilimitada e suas interpretações. Eu conversei com os consultores do Senado, Dario Andrade e André Fernandes. Eles fazem parte de um grupo que estuda há 11 anos a obra de Shakespeare.
Entrevista.
Autores e Livros abre espaço para a Biblioteca do Senado, como a gente sempre faz, vai falar das rodas de leitura. Essa edição das rodas de leitura é mais do que especial, trata de um clássico, que é o Hamlet, de William Shakespeare. E para falar disso, ao meu lado, consultores então do Senado, o Dario Andrade e o André Fernandes. Eu começo perguntando para o Dario, da onde surgiu esse interesse por Hamlet, por Shakespeare, por essa literatura fascinante?
Marco, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, obrigado por nos ter convidado aqui para participar desse programa, para a gente poder falar um pouco mais sobre Shakespeare, falar um pouco sobre Hamlet, né? Marco, eu acho que Shakespeare é uma figura fundamental na cultura ocidental, né? Mesmo para quem não é inglês, para quem não é americano, para quem não conheceu o autor na sua escola, durante o período de escola, eu acho que Shakespeare está muito entranhado naquilo que a gente entende como parte da nossa cultura. Eu acho que um exemplo é que como o adjetivo hamletiano já foi incluído no nosso vocabulário, né? Hamlet já faz parte dos nossos arquétipos, né? Todo mundo sabe que hamletiano é uma figura indecisa, uma figura que tem dificuldade em tomar decisões, né? Da mesma maneira, por exemplo, ser ou não ser, né? Todo mundo sabe essa frase, mesmo que nunca tenha lido Hamlet, mesmo que nunca tenha ouvido falar em Shakespeare. Da mesma maneira, outras expressões, por exemplo, quando a gente fala o sonho de uma noite de verão, né? Também é o título de uma peça de Shakespeare, também é uma coisa que já virou um lugar comum na nossa cultura. Então, Shakespeare tem uma importância tão grande que ele já foi entrando pouco a pouco na nossa cultura e a gente está dentro de Shakespeare, né? Ou Shakespeare está dentro da nossa cultura, mesmo que a gente não tenha se dado conta disso, né? Eu acho que por isso que Shakespeare é uma coisa tão fundamental.
Passo a bola aqui para o André e pergunto a ele, faço a mesma pergunta, né? De onde vem esse interesse? E queria que você continuasse desenvolvendo essa questão da arquetípica do Shakespeare, do Hamlet, e como é que se encaixa, explicasse um pouco essa modernidade, essa contemporaneidade do texto dele, passados aí tantos séculos.
Obrigado, Marco, pelo seu convite. É sempre aqui muito bom estar aqui discutindo as questões de literatura, que nos interessam muito. A verdade é que os clássicos sempre trazem uma mensagem importante para o ser humano. Então, ler a leitura dos clássicos, como a leitura de Shakespeare, é como se fosse um processo de autoconhecimento. É um processo pelo qual a gente acaba agregando valor à nossa própria vida. Então, eu acredito que esse interesse por Shakespeare é importante no sentido de um aprendizado, principalmente em Hamlet. Hamlet é aquele personagem que a gente pode ver que ele está aprendendo durante a peça. No início da peça, ele aparece, a gente tem claramente a impressão de um adolescente ou de um jovem, né? E no último ato da peça, Hamlet já é apresentado como um homem de 30 anos. É ali que a gente descobre a idade dele. Então fica aparecendo, isso Shakespeare colocou claramente, para provar que havia um processo de aprendizado e como ele tinha passado por isso tudo durante a vida.
Uma história de formação, né? Um romance de formação.
É uma transformação e um aprendizado que ele teve que fazer.
Porque, na verdade, quando a gente fala de Shakespeare, e quando a gente fala dos clássicos em geral, a gente pede um pouco a percepção do que eles foram na sua própria época, né? Shakespeare foi, antes de qualquer outra coisa, foi um autor popular. Na verdade, suas peças eram feitas para um público muito variado. Era desde a pessoa mais pobre, até a pessoa, digamos, de uma profissão liberal, até, digamos, gente da nobreza da sua época. Então, na verdade, ele atingia um público muito grande. Então, ele era um autor que escrevia para todo mundo. Só que um dos problemas de se tornar um clássico é que vão se criando outras camadas, né? Uma certa camada de reverência que a gente tem que tentar ir retirando essa camada de reverência, né? E como a gente faz isso? Também por meio de procurar traduções que sejam mais compreensíveis para o leitor moderno, né? Eu acho que no nosso caso, até um paradoxo, né? Como é a tradução, a gente consegue fazer isso talvez melhor do que os americanos ou os ingleses façam, né? Porque eles têm aquela questão do texto original, que tem, evidentemente, o respeito pelo texto original, e tem, evidentemente, alguma adaptação para uma linguagem mais moderna, né? Mas para eles é uma questão muito mais complexa, né? Para a gente não. Como é um texto em tradução, a gente consegue fazer essas adaptações de uma maneira muito mais feliz, né?
Lembrar que o inglês de Shakespeare não é o inglês contemporâneo, o inglês arcaico.
Sim, exatamente. Como o nosso português não é o português do Camões, né?
Exatamente. E a gente não traduz o Camões. É uma boa analogia que você faz, porque a gente não traduz o Camões, né?
Exatamente.
Então, o que a gente pode ter são edições contextualizadas, fortunas críticas e tal, né?
Eu acho que para a gente, para o leitor brasileiro, a gente tem pelo menos três edições aí que eu acho que são merecedoras de atenção. Eu acho que tem uma edição muito boa, uma tradução muito boa da LPM, que é traduzida pelo Millôr Fernandes. E o Millôr, Millôr é um sujeito de uma cultura gigantesca, né? E o Millôr, nessa tradução que ele faz, ele tem uma preocupação muito grande com a apresentação teatral. Então ele faz um texto muito já pronto para ser utilizado no teatro. Então é um texto muito bom para isso. E inclusive para ser lido é um texto muito bom. A segunda tradução que a gente merece atenção é a tradução da Bárbara Eliodora. Eu acho que tem uma edição da Nova Fronteira e tem agora uma edição mais nova que da Aguilar. A Bárbara já tem uma outra perspectiva, né? A Bárbara é uma estudiosa do Shakespeare num nível bastante profundo. Então ela se preocupa muito com a questão da poesia, da métrica, da rima. Isso pode tornar a leitura um pouco mais complexa, um pouco mais áspera para o leitor.
Mas serve para quem quer ter
por outro lado, ela acrescenta outras camadas, né? Outras camadas de compreensão, né? Outras camadas de riqueza, né? E tem uma edição mais recente, que é uma edição da Penguin Companhia das Letras, né? Que é traduzido por um professor gaúcho chamado Launice Flores Pereira, que é também uma edição muito boa. Eu acho que é uma edição que ele consegue conciliar esses dois elementos de uma maneira muito, muito feliz, né?
Agora, falando da obra em si, da sua temática, questões como traição, incesto e poder... como é que você avalia isso à luz dos dias de hoje? Qual é a atualidade que você vê no Hamlet?
Veja bem, domina muito, no século XX principalmente, a versão, né, freudiana, né? A obra é vista como uma questão do Hamlet apaixonado pela mãe. Então ele passaria esse processo todo de aprendizado nessa questão em que ele teria praticamente romance com a mãe. Só que essa é uma abordagem reducionista. Eu acredito que você pode ter muito mais leituras de Hamlet que abordem outros tipos de questão, que não precisem ficar tão presos à questão da paixão do Hamlet pela mãe, e sim pelo processo de conhecimento e de construção do próprio Hamlet, que toca em questões sobre a vida, sobre o niilismo, sobre existencialismo, sobre alguma questão menor sobre política. Então, eu acho que essa versão psicanalítica acaba restringindo a possibilidade que você tem, ao ler Hamlet, de apreender toda a questão da vida e da morte que estão presentes ali na discussão corrente do personagem.
Dario, você concorda com essa visão, ou você acha que é a abordagem política, o tanto que possa ter de política no texto de Hamlet é menor, é adjacente? Você acha que nos dias de hoje a gente não pode ter uma leitura do poder, dessas questões que envolvem o poder, não?
Marco, eu acho que a grande questão quando a gente está lendo o Hamlet e a gente está tentando colocar em termos de poder é a questão da hesitação, né? Então, eu acho que está muito claro, quando a gente olha o Hamlet, a gente vai tentar olhar a questão do poder, a questão da hesitação. Quer dizer, no âmbito público, não é possível a hesitação. E também a conciliação ou o perdão, que é uma coisa do âmbito privado, apesar de ser elogiosa no âmbito privado, ela também, para o Shakespeare, ela é um elemento que deve ser tratado com muito cuidado, se não evitado no âmbito público. Eu acho que o Shakespeare já coloca isso de maneira muito clara. O âmbito público é uma coisa, as relações do âmbito privado é outra coisa distinta, né? Eu acho que isso para ele está muito bem claro na cabeça dele. A gente pode perceber isso também em outras peças, né? Se a gente pensar, por exemplo, vamos pensar uma peça que, em princípio, a gente acha que não tem nada de político, que é Romeu e Julieta. Em princípio, Romeu e Julieta, para a gente, é só uma peça de amor. Mas a gente vai olhar na peça, ela tem uma camada política muito interessante. Por quê? Porque a gente tem uma disputa entre privado, quer dizer, entre duas famílias privadas, duas famílias, né? Quer dizer, uma coisa no âmbito privado, os Montec e os Capuleto, que estão brigando. E nessa briga, elas desafiam o poder público. Elas desafiam o poder de Verona. E, na verdade, a conciliação na peça, no final, quer dizer, evidentemente, os personagens principais morrem, mas as famílias se conciliam no momento que elas abrem mão do seu poder familiar, do seu poder particular, em prol da cidade de Verona, né? Então, até nessa peça, a gente pode ver também que tem um texto político por trás, né?
Ô André, você acha que o fato de Shakespeare ser muito adaptado, muito usado pela indústria cultural, isso é positivo, enfim, para a leitura, para uma leitura de Hamlet?
Eu acredito que sim. Eu acredito que, como o Harold Bloom, que é um dos críticos que estudam Hamlet, fala que Hamlet seria o poema ilimitado. Então você tem várias formas de abordar Hamlet. Cada leitura que você faz, você pode ter uma visão diferente. Então, por exemplo, o Oscar de 48, que foi Laurence Olivier com Hamlet, ele se focou na questão da abordagem psicanalítica. E nós já temos outros filmes que não se focam completamente na questão psicanalítica.
Até chegar no Rei Leão, né?
Até chegar no Rei Leão,
que é
uma forma
de
Hamlet também, é verdade. Então, essa abordagem diversificada, que também foi o Shakespeare passou para os mangás, histórias de formas mais informais que chegam à cultura, da indústria cultural, como você falou, isso é importante. É importante até para quebrar essa resistência em relação aos clássicos. Quer dizer, você sempre vai quebrando, sempre que você consegue aproximar as pessoas em relação aos textos clássicos, você está levando as pessoas a um tipo de conhecimento que vai engrandecê-las, que vai agregar valor à vida delas. Esse é o objetivo do texto clássico em si.
É isso. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa?
Eu acho que, para terminar só, o que me prende também muito a Hamlet é esse autoconhecimento nas questões existenciais. O fato dele trabalhar com uma questão da morte continuamente, os solilóquios dele, que são aquelas falas que ele sozinho coloca perante a plateia, são momentos em que você vê uma reflexão muito grande sobre a vida e a morte, sobre o fim da vida, qual o nosso objetivo, será que tem? Há um certo niilismo, um certo existencialismo. Por exemplo, num solilóquio que ficou conhecido como solilóquio de Fortinbras, ele critica, ele mostra assim, qual é o sentido de uma guerra? Por que as pessoas lutam? Lutam por nada? Certo? Então, acho que isso é que me atrai muito em Hamlet.
Tá certo. O recado que fica, então, é que leiam Shakespeare, leiam Hamlet. Isso importa e vai importar pelos séculos afora. É isso. Obrigado, Dario. Obrigado, André. Até a próxima. A gente destaca agora a Feira Panamazônica do Livro e das Multivozes, que acontece em Belém, de 24 de agosto a 1º de setembro. O Senado estará presente com um stand nesse evento. Nosso produtor Anderson Mendanha conversou com Arnaldo Sampaio, que é o responsável pelo stand da Livraria do Senado na Feira Panamazônica do Livro. Ele traz mais detalhes sobre a participação do Senado nessa feira.
O Senado Federal participa com a Livraria do Senado e também com as edições técnicas do Senado Federal, da Feira do Livro de Belém, no Pará. A gente conversa agora, então, com Arnaldo Sampaio, servidor aqui do Senado, da equipe das edições técnicas e também da Livraria do Senado, sobre essa participação na Feira do Livro de Belém. Arnaldo, conta pra gente, o que que o nosso ouvinte de Belém pode encontrar lá na Feira do Livro?
Sim, Anderson, nós estamos no nosso quinto ano, né? Eu estou indo o terceiro ano consecutivo a Feira Panamazônica do Livro, né? É a 23ª edição da Feira Panamazônica do Livro. Nós trabalhamos em conjunto com as edições Câmara. Então, a gente monta um stand junto com a Câmara dos Deputados, a Livraria do Senado e a Livraria da Câmara. Nós temos duas editoras no Senado, o Conselho Editorial e a Coedite, que são as edições técnicas. Os livros de legislação, que a Coedite faz a edição, o Conselho Editorial, que esse ano vai estar com dois lançamentos de livro, Uma História do Índio e Selos do Cunani, que será lançado no dia 24, com participação do senador Randolfo Rodrigues, do Amapá, e vamos levar um catálogo de livros que falam da Amazônia, né, no nosso espaço, junto com a Câmara, né? O leitor que for à Feira do Livro, ele pode esperar bastante títulos de legislação, muita informação e essa coleção também do Conselho Editorial que é referente à Amazônia.
O que você diria, assim, que é o destaque, o campeão de vendas dos estandes da Livraria do Senado?
O carro-chefe é sempre a Constituição. Né? O Senado, no ano passado, lançou a Constituição em miúdos, que é um derivado da Constituição Nacional, dirigida ao adolescente, né? De 13, 14 anos. A gente teve a Constituição em miúdos 1 e 2, tá? com a cartilha. Esse ano a gente espera vender tanto quanto o ano passado a Constituição, mas temos os livros do Conselho Editorial também. Nós temos o campeão de vendas, um livro de Otto Maria Carpo, né, que é a história da literatura ocidental. A gente usa muito dados, né, uma coisa muito técnica. O ano passado, a Feira Pan-Amazônica, a 22ª edição, vendeu em torno de 400 mil livros. Movimentou mais de 750 milhões. O Senado e a Câmara contribuíram com a venda de 9.200 livros, mais ou menos isso, né? Ficou uma média de 1.100 livros por dia. Foram 9 dias de feira. Ultimamente a gente tem batido esses recordes, né? Esses números.
Arnaldo Sampaio, muito obrigado pela sua participação aqui conosco na Rádio Senado.
Muito obrigado a você.
Sucesso para todos vocês lá na Feira do Livro de Belém.
Até logo, obrigado.
E a poesia volta a ter destaque aqui no Autores e Livros. A gente já falou da Cora Coralina. Agora, no Encantos de Versos, Marluce Ribeiro nos traz poemas de Mário Quintana, Paulo Leminski e Francisco Bugalho com o tema Caminho.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Hoje vamos caminhar juntos, é isso mesmo. O caminho serviu de mote para poemas e canções. Ah, vamos saber ainda o que significa haikai. Mário Quintana humaniza o percurso que envelhece. É o que você ouve nos versos de Caminho. Era um caminho que de tão velho, minha filha, já nem mais sabia onde ia. Era um caminho velhinho, perdido. Não havia traços de passos no dia em que por acaso descobri. Pedras e urzes iam cobrindo tudo. O caminho agonizava, morria, sozinho. Eu vi, porque são os passos que fazem os caminhos. Sobre o tema, Paulo Leminski escreveu o seguinte haikai. Pelos caminhos que ando, um dia vai ser. Só não sei quando. O poema que você acabou de ouvir é um haikai. Mas você sabe o que significa isso? Haikai é um poema curto de origem japonesa que, na sua forma tradicional, possui a seguinte estrutura. Três versos que somam 17 sílabas poéticas. Criado no século XVI, acabou se popularizando. Os poetas que escrevem haikais são chamados de haikaístas. Mas, voltando ao tema de hoje, o poeta português Francisco Bugalho, que viveu de 1905 a 1949, compôs Caminhos. Nele, o eu lírico questiona a andança sem fim. Para que caminhos do mundo me atraís? Se eu sei bem já que voltarei de onde parto por qualquer lado que vá. Para que? Se a terra é redonda e sempre tem de cumprir-se a sina daquela onda que parece vai sumir-se, mas que volta bem mais débil ao meio do lago, onde a mãe, gota d'água flébil, há muito tempo se esconde. Pra que, se a folha é viçosa na primavera feliz, amanhã será gostosa, alimento da raiz? Pra que caminhos do mundo? Pra que andanças sem fim? Se todo o sonho profundo deste mundo e do outro mundo não está neles, mas em mim. Fechando o Encanto de hoje, eu deixo você na companhia de Raul Seixas, interpretando o sucesso dele, Caminhos. Até semana que vem.
Você me pergunta aonde eu quero chegar. Se há tantos caminhos na vida e pouca esperança no ar. E até a gaivota que voa já tem seu caminho no ar.
O caminho do fogo é a água, o caminho do barco é o porto, o do sangue é o chicote, o caminho do reto é o torto, o caminho do bruxo é a nuvem, o da nuvem é o espaço, o da luz é o túnel, o caminho da fera é o laço, o caminho da mão é o punhal, o do santo é o deserto, o do carro é o sinal, o do errado é o certo, o caminho do verde é o cinzento, o do amor é o destino, o do sexto é o centro, o caminho do velho é o menino, o da água é a sede, o caminho do frio é o inverno, o do peixe é a rede, o do pio é o inferno, o caminho do risco é o sucesso, o do acaso é a sorte, o da dor é o amigo, o caminho da vida é a morte. E você ainda me pergunta, onde é que eu quero chegar? Se há tantos caminhos na vida e pouquíssima esperança no ar, e até a gaivota que voa já tem o seu caminho no ar. O caminho do risco é o sucesso, o acaso é a sorte, o da dor é o amigo, o caminho da vida é a morte.
Assim como todas as portas são diferentes, aparentemente todos os caminhos são diferentes, mas vão dar todos no mesmo lugar. Sim. O caminho do fogo é a água, assim como o caminho do barco é o porto. O caminho do sangue é o chicote, assim como o caminho do reto é o torto.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitida para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e mais 7 capitais. Você pode escutar nosso programa também pela internet em senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. Também pode nos ouvir em um agregador de podcast. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611-9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.